Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Voltamos a falar direto de Coromandel, aqui no Cerrado Mineiro, onde acontece a terceira feira do Cerrado, promovida pela Cochupé. Aqui comigo, Silas Brasileiro, presidente executivo do CNC, o Conselho Nacional do Café. Ele está trazendo para a gente uma novidade em relação aos planejamentos aí para o futuro da cafeicultura. Planejamento estratégico, um planejamento que vem justo no momento em que o CNC está completando 37 anos de atividade, que visa também a modernização do Conselho. É isso, doutor Silas? Seja bem-vindo, muito obrigado.
Obrigado a você, boa tarde, Alex. Na verdade, como melhor os nossos produtores, nossos ouvintes, né? É muito interessante nós participarmos agora, quando o mundo evoluiu tanto, após 37 anos, na reestruturação do nosso Conselho Nacional do Café. Ele funcionou bem ao longo desse período, mas o mundo modernizou muito. Muita coisa aconteceu nesse período e então nós despertamos para isso. Contratamos uma consultoria especializada e ela está então agora através de 5 oficinas que nós estamos instalando, sendo uma em Cochupé, uma lá em Minas Sul, em Varginha, outra lá em Franca, Patrocínio e Espírito Santo. Então essas oficinas nós estamos reunindo as nossas lideranças para discutirmos efetivamente o que deverá ser feito, o que deverá ser proposto. E esse consultor depois vai pegar o resultado dessas oficinas, fazer mais 5 reuniões em Belo Horizonte e aí apresentará um trabalho conclusivo até 30 de junho. É, sem dúvida, um trabalho que tem princípio, tem meio e tem fim. E nós esperamos, inclusive, implementá-lo. Eu acho que isso é o mais importante.
Muito bem. Só para a gente entender direitinho o objetivo, né, final. Quando a gente fala de modernização, em que sentido, ou em que departamentos, ou como entender essa modernização do Conselho?
Alex, hoje nós vivemos um mundo muito competitivo. Os demais países têm evoluído muito. Nós estamos acompanhando esse dia a dia. E nós estamos inertes. Então, nós queremos exatamente evoluir no sentido de mostrar uma realidade do Brasil que é vista de forma diferente pelos nossos consumidores lá fora. Enquanto concorrentes nossos mostram pequenos produtores, no caso da marca Colômbia, que tem um burrico em Juan Valdez, aqui ainda tem a impressão que o Brasil produz café através dos marões do café. Nós temos 85% dos nossos produtores são pequenos produtores. E nós temos que trabalhar em benefício desses pequenos produtores. Então, essa reestruturação visa alcançar muito mais os pequenos produtores, que normalmente não participam de maneira mais ativa. Nós queremos buscá-los, queremos que estejam conosco, somando no nosso dia a dia. Então, é uma visão voltada para eles. Uma visão, efetivamente, de renda. Isso é uma palavra que não pode faltar. Para isso, nós temos que evoluir um pouco mais na pesquisa, porque, embora o Brasil tenha evoluído bastante, mas ainda falta muito. Nós temos que mudar o nosso estande. Já temos muitas fazendas, muitas propriedades aí, produtores de café com 1.750 árvores por hectare, sendo que hoje devemos plantar 5 mil plantas por hectare. Isso é um diferencial muito grande, por isso nós vamos baixar nosso custo. Registro de insumos é muito lento no Brasil. Nós temos que evoluir. Estatísticas é outra coisa que pesa demais. Então, o IBGE tem um número, a Conab tem outro número, e aí cada um de nós tem um número diferente. Nós precisamos unificar isso. E a propósito, Alex, agora no dia 11 de maio, nós estamos trazendo a OIC. Vem o nosso diretor executivo, José Sete, com mais alguns representantes da OIC, para reunir conosco em Brasília. E lá nós teremos então a Conab, teremos o IBGE, as nossas cooperativas, cada presidente de cooperativa vai levar mais 2 técnicos para nós discutirmos efetivamente estatística, para dar credibilidade. Não fica essa coisa, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo. Nós temos de números que representem uma realidade da produção de café nacional e, consequentemente, traga para o mercado maior confiabilidade.
Quando se faz isso, quando se pensa nessas estratégias, o objetivo é o quê? É garantir a rentabilidade, no final das contas, para o produtor?
Exatamente. Nós geramos 8,4 milhões de empregos. Isso realmente é muito importante. Os municípios que têm café, pode observar, a prefeitura não tem nenhum problema social, nem na área de cesta básica, alimentação, muito menos na área de saúde. Mas nós temos que ampliar isso mais. Agora, está ficando a renda cada vez mais estreita. Você imagina, nós trabalhamos agora pesadamente junto ao governo para que nós pudéssemos ter o preço mínimo de R$360. Apresentamos, inclusive, planilhas feitas para a academia, justificando que o mínimo do mínimo seria 360. Nós ficamos com 333. Então, você veja bem, esse é um trabalho que, se nós estivermos mais bem estruturados, começarmos um trabalho mais cedo, nós podemos alcançar esse objetivo. Isso é fundamental, porque através disso aí, nós temos PEPRO, nós temos opções, então nós temos que avançar mais. Se nós usarmos os 5 bilhões que nós temos hoje do Funcafé, fizermos uma parceria com um agente financeiro que possa multiplicar esse valor, colocando mais recursos, para nós colocarmos aquilo que colhemos em 3 meses, de forma ordenada, ao longo, não de 12, mas de 24 meses, porque é ciclo a produção no Brasil, veja bem o que nós podemos agregar de valor nisso aí. Então, nós estamos buscando promoção, buscando mercado, buscando pesquisa, buscando estatística. Então, estamos buscando dentro desse planejamento uma nova realidade do Conselho, já que o Conselho é que é o responsável pela política não só interna, mas também a política externa de café do Brasil.
O senhor falou que o programa, o projeto tem começo, meio e fim. O começo foi hoje, primeira reunião em patrocínio.
Exatamente.
Agora, quando efetivamente a gente tem um resultado desse trabalho?
Nós teremos na primeira quinzena de julho uma assembleia onde nós vamos levar o maior número possível de produtores, representantes de lideranças, presidentes de cooperativas. Antes, vamos distribuir o material, que é a proposta da consultoria, para que todos conheçam, avaliem, analisem, para nós discutirmos em assembleia se é aquilo mesmo que nós estamos buscando. Se for efetivamente, for aprovado pela assembleia, nós vamos colocar em prática imediatamente todas as recomendações que saírem. Nós não podemos perder mais tempo. Eu acho que nós demoramos um pouco e agora temos que acelerar para recuperar esse tempo, ainda mais que os demais produtores estão evoluindo muito. Então nós não podemos perder espaço. Nós tínhamos aí 32% era a nossa ocupação no mercado, nosso market share caiu para 28%. Nós não podemos cruzar os braços e conformar que vamos ficar com 28%.
Até porque a concorrência está aumentando,
tá,
né?
Está aumentando. Então nós temos que correr agora para que nós possamos realmente alcançar esse objetivo, chegarmos onde precisa e trazer satisfação para o produtor. Nosso produtor realmente ele é muito fácil de a gente conviver no dia a dia. Mas nós temos que lembrar que, como líderes, nós somos responsáveis em garantir o mínimo de renda para ele. Isso é fundamental.
Muito bem. Então, a gente entendeu o planejamento estratégico, essas mudanças na atuação do CNC. Agora, eu queria ouvir um pouquinho do senhor sobre mercado, preços. Por que que os preços estão tão ruins, ou pelo menos o cafeicultor está reclamando tanto dos atuais patamares de preços? E tem alguma perspectiva aí de melhora para curto, médio prazo? Como é que vocês estão vendo aí o mercado?
Nós temos muito cuidado quando se fala em preço, sabe, Alex? Muito cuidado mesmo, porque às vezes pode induzir o produtor a cometer algum erro. Mas, sem dúvida nenhuma, nós podemos comentar. Houve um entusiasmo muito grande com a florada de café no Brasil. As nossas árvores estavam realmente desfolhadas. Resultado, veio uma florada, parecia realmente um véu de noiva, tão bonito ficou. E aí nós começamos a mandar e-mail um para o outro falando, olha que beleza de florada, vamos ter uma super safra. Nós fomos responsáveis por isso. De repente veio uma estimativa aí, 60 milhões de sacos. Depois passou 65 milhões de sacos, vai ser a safra brasileira. Resultado, nós vamos ter agora, dentro da realidade, uma safra que ficará entre 52 e 53 milhões de sacos, não passa disso, já que isso representa 10% de acréscimo em relação à safra passada. Não há um diferencial maior do que essa. Pode olhar os últimos 10 anos, é esse o diferencial do ciclo de safra baixa e safra alta, mas agora estão caindo na realidade, efetivamente, que nós vamos ter uma safra muito menor do que aquilo que tinha sido previsto. Mas saindo os estoques agora de passagem, 31 de março, nós vamos mostrar que o Brasil vai passar com o menor estoque de todos os tempos. Somado a uma safra que agora, dentro da realidade, é uma safra normal para o abastecimento, mas sem nenhum excesso, tendo programa de governo, se necessário, as opções que nós estamos trabalhando já, consequentemente, nós sentimos que o mercado pode firmar aí uma pequena melhora. Mas nós temos que acompanhar para ver o melhor momento de comercializar o nosso café. Essa é uma realidade. Outra coisa que nós temos que mostrar é a questão da qualidade do café, como melhorou. É muito importante hoje, que o Brasil hoje não é simplesmente produtor de commodities. Hoje é um produz um café de qualidade. Esse é um diferencial que agora que nós estamos fazendo a coisa chegar efetivamente até o mercado consumidor. Então, nós estamos indo bem e eu creio que nós teremos preços sustentáveis com uma pequena previsão de uma leve alta.
Agora, o CNC concorda com o produtor de que o preço realmente está baixo hoje?
Sem dúvida, sem dúvida. Nós concordamos plenamente. Nós, preços muito elevados não é bom para o produtor, porque estimula plantios novos. É outra realidade do planejamento estratégico. Nós estamos expandindo as áreas produtoras, esquecendo que nós temos que pensar do outro lado, que é um mercado consumidor. Excesso de oferta, aviltamento de preço. E nós sentimos aí o volume de café cultivado ultimamente sem nenhum planejamento. Sem nenhum. Então nós queremos também colocar isso em uma pauta severa, sem incentivo de governo. Hoje, se você vai no Mato Grosso, tem um incentivo governamental muito grande, fornecem as multas para o produtor, quer dizer, significa induzir o produtor a plantar. Você vai no Rondônia, é a mesma coisa, vamos induzir o produtor a cultivar café, sem pensar que tem um mercado na frente. E se ele não tivesse mercado, como vai ficar então a remuneração? Qual a renda que ele vai obter? Então isso faz parte do planejamento. Nós temos que ter uma atuação mais ativa, com um controle maior sobre isso. Lógico, não podemos proibir ninguém de plantar café, mas esclarecer nós podemos esclarecer. Então nós tínhamos um consórcio Embrapa Café, 12 anos passados, começou muito ativo. É hora também, dentro dessa reestruturação,
resgatar
isso aí. Tem que ter uma atuação mais ativa. Nós não podemos realmente deixar a coisa passar e quando acordar já pode ser tardiamente. Então é realmente um novo momento do Conselho, uma nova realidade e nós temos que aproveitar com toda a profundidade. Você veja, houve muita crítica aí quando a OIC fez aquela correção de números e colocou que o Brasil tinha mais 5 milhões de sacos de café. Muita gente, inclusive, foi na imprensa, escreveu, qual a providência a OIC vai tomar? De imediato nós tomamos providência. Entramos em contato com a OIC, brigamos sobre aquilo, consequência disso é a reunião agora dia 11 de maio no Brasil. Então, a gente vai estar mostrando que nós temos atuação, às vezes não divulgamos, porque às vezes uma divulgação, em vez de ajudar, pode até atrapalhar, porque traz uma dúvida para o mercado. Nós queremos passar confiabilidade para o mercado. Eu acho que essa é uma palavra importante.
Agora, esse aumento de produção também está muito ligado à produção perdida do Conilon lá no passado, nos dois últimos anos principalmente. Né? Uma recuperação desse...
Nós tivemos realmente aí um momento, inclusive, muito crítico. Né? Aquela estiagem prolongada, aquele veranico, então fez com que o Espírito Santo produzisse muito pouco. E mesmo nossa região, sul de Minas, produziu pouco também, comprometeu muito. Aliás, a gente até fala, foi ruim naquele momento, mas trouxe um certo equilíbrio entre oferta e demanda.
Sim, verdade. Né? Verdade. Então, ajudou a dar uma regulada no mercado.
É bom a gente lembrar disso, né?
Doutor Silas, seu recado para o cafeicultor que está nos ouvindo agora.
Alex, eu diria para o nosso cafeicultor que está participando. Bom, primeiro, queria registrar o que vocês fazem nesse programa Notícias Agrícolas. Realmente extraordinário essa informação que vocês passam no dia a dia. Parabéns.
Obrigado.
Segundo, acreditar. Acredite, nós teremos dias melhores, vamos trabalhar muito, com muita determinação, de uma forma profissional, não de uma forma amadora. Dentro de um planejamento em que nós possamos pensar nos próximos 10 anos, mostrando uma realidade para esses 10 anos, para que cada um efetivamente possa avaliar o seu negócio e saber como conduzir. Mas a nossa meta é garantir renda para os nossos produtores.
E principalmente sair de toda a teoria que aparentemente a gente conhece bem e colocar isso em prática, né?
É importantíssimo isso aí. Um projeto como esse começou agora. Então há aquela dúvida. O projeto é bom, mas passadas as oficinas, vai continuar? E depois de aprovado esse projeto, ele vai ser implementado? Será sim. Então tu pode confiar nisso. Falaremos disso oportunamente, pode ter certeza.
Muito bom. Tá aí então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença do Silas Brasileiro aqui com a gente no Notícias Agrícolas, direto da terceira edição da Feira do Cerrado aqui em Coromandel, no Cerrado Mineiro. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo para você.